prepare-se. Você vai ouvir mais uma gravação DX aqui no site Amantes do Rádio.
Encontro DX. Encontro DX é um programa para todos os DXistas. Para todos aqueles que gostam de percorrer as ondas curtas do rádio. Encontro DX é um programa que coloca você com os amigos do rádio.
Boa noite, ouvintes da Rádio Aparecida e colegas DXista. Sejam bem-vindos a mais esta edição do Encontro DX, um programa que fala do mundo do rádio e das comunicações. O Encontro DX vai ao ar todos os sábados, sempre às 19 horas, pela nossa querida Rádio Aparecida, por ondas médias, curtas, pela parabólica e muito breve também pela internet em tempo real. Na produção do programa, o Cassiano Macedo. E na apresentação, este amigo de vocês, Jota Moura, e também ele, meu amigo Cassiano Macedo. Boa noite, Cassiano.
Boa noite, Moura. É um prazer mais uma vez estarmos aqui na Rádio Aparecida para falar com nossos ouvintes sobre DX e comunicação.
Pois é, e hoje na técnica nós temos os trabalhos do César. E na montagem final do programa, os trabalhos do Luiz Cláudio.
Vem, me dê sua mão, é tempo de ação.
Vem. Junte-se a nós em nosso projeto de evangelização.
É muito fácil fazer parte do nosso clube. É só se doar, é só ligar.
0800-722-1955 é o nosso novo telefone para atendê-lo cada vez melhor. 0800-722-1955.
Clube dos Sócios da Rádio Aparecida. Clube dos Sócios da Rádio Aparecida. Quem ajuda na pregação tem merecimento de pregador. Clube dos Sócios da Rádio de Nossa Senhora.
No final dos anos 80, as palavras Glasnost e Perestroika eram palavras-chave nas transmissões da antiga Rádio Central de Moscou. O país ainda vivia sob o regime comunista, mas quem ouvia suas emissões podia acompanhar as mudanças que ocorriam naquele país. Antes da abertura, o país sofria muito com a censura e, sem dúvida, a censura impedia a divulgação de muitas notícias. A partir do governo de Gorbachev, a emissora russa começou a sofrer mudanças em sua programação. A programação passou a ser mais ágil e leve, com muita música, incluindo o rock soviético, algo que jamais entraria no ar nos tempos do comunismo. A emissora começou a ter até anúncios comerciais de empresas russas e chegou até a ter um programa em português chamado Clube de Negócios, onde fornecia informações para os empresários brasileiros interessados em investir em uma nascente economia de mercado. Nesse período, a emissora ainda transmitia durante 3 horas para o Brasil e transmitia em 77 idiomas e com uma estimativa de 100 milhões de ouvintes no mundo inteiro. Porém, o fim da antiga União Soviética colocou fim na poderosa Rádio Moscou, que mudou desde o sinal de abertura e o encolhimento do número de idiomas e horas de emissões. Para o Brasil, as transmissões passaram de 3 horas para 30 minutos e depois voltou para ser 60 minutos. O Serviço Internacional da Rádio Voz da Rússia foi inaugurado em 1929, transmitido em alemão, e se prepara agora para comemorar 80 anos. Mas o principal, continua transmitindo em português para o Brasil, motivo pelo qual pedimos aos nossos ouvintes sempre que escrevam para as emissoras que prestigiam o idioma de Camões, como é o caso da Voz da Rússia, nome da atual e antiga Rádio Moscou. Moura, você ouviu muito a Voz da Rússia? Não, né, Moura? Você mais ouvia a VOA?
Lembra que ela teve um nome também, que era Rádio Central de Moscou, uma época, né?
É, Rádio Central de Moscou, Rádio Moscou e depois Voz
agora,
da Rússia.
Agora é que é Voz da Rússia, né?
A abertura mudou também.
Apesar das dificuldades financeiras que a Rússia enfrenta, eles continuam ainda
transmitindo em
português para o Brasil, verdade, né? E tirar o chapéu para eles, né?
Então vamos sempre escrever para as emissoras que transmitem em português. Mas, Moura, antes de nós chamarmos o nosso convidado desta noite, que nós prometemos semana passada, eu gostaria que você desse um pequeno panorama de alguns ouvintes que escreveram, e nós em breve estaremos fazendo um programa de cartas, é agradecer desde já as pessoas que escrevem para o programa Encontro DX. Eu quero aproveitar para passar o endereço. É, Rádio Aparecida, programa Encontro DX, caixa postal número 2, código postal 12.570-970, Aparecida, São Paulo.
Pois é, Cassiano, aqui nós temos a carta do Antônio Barbosa Pereira, nosso ouvinte lá de Mogi Guaçu, São Paulo.
Sempre nos escreve, né?
Josemar Souza Rodrigues, nosso
amigo
querido Josemar,
nosso,
lá de São José dos Campos, ele que tem um boletim novo deixista, né? Depois a gente vai falar sobre o boletim dele. Temos também aqui a carta do Marcos Antônio Gomes.
Ele deu, Angra dos Reis. É isso mesmo.
Um abraço, ele.
Colecionador de adesivos também?
Também. A gente faz troca de adesivos, eu e o Marcos.
Ah.
E ele tem uma filha, eu esqueci o nome da filha dele. A filha dele outro dia pegou lá o álbum dele, que é SL. Foi complicado.
Tá sujeito a isso.
Um abraço para você, Marcos.
É que nem a minha neta pegou a minha antena do Transglobe também e começou a brincar e agora já era.
Né? É, eu que tenho duas netas, como vai lá em casa, você imagina, então.
É, mas elas mexem no rádio, Moura?
Se deixar, mexe. É que eu não deixo, né? Tenho cuidado. Hugo Tim Alves, você conhece esse cidadão?
Hugo Tim Alves, um grande amigo nosso, ele ligou para mim, Moura, acho que foi dia 15, agora passado, foi 15 de março. Ligou
Arapoti, no Paraná.
É, isso, grande ouvinte nosso.
Hugo Tim, um abraço para você e obrigado pelo carinho, pelo presente que você nos mandou, tá bom?
Isso.
Temos também aqui a carta da RDP Portugal. E essa carta foi endereçada para você, Cassiano.
Perfeito.
E do Reginaldo Zucolotto, nosso fiel ouvinte lá de Venda Nova, no Imigrante, no Espírito Santo.
Na verdade, Moura, deve ser provavelmente a carta da RDP aqui, é um cartão de Natal enviado pela Isabel Saraiva, que nós agradecemos muito.
E aqui o caso também aqui da NHK, que é a Rádio Japão, que mandou também um cartão de Natal, ele manda todo final de ano para a gente, né?
É, muito obrigado aí. E, Moura, então eu quero que você, aí, para quem não ouviu a semana passada, aqui a Rádio Aparecida apresentando o programa Encontro DX, que nós tivemos a semana passada a presença aqui de um amigo nosso, o Renato Liana, e você falou que ia falar sobre rádio, né? Nós falamos que ia falar sobre rádio um pouco com o Renato Liana, que é um assunto que interessa muito aos nossos ouvintes. Nossos ouvintes, que ele falou uma coisa interessante, que ele começou com um radinho simples, pequeno, né? Então a questão de rádio é muito importante falar. Eu gostaria até que, João, eu vou iniciar, com o Renato, falasse um pouquinho a questão do que vem a ser mesmo essa questão de seletividade, Renato, para nós. Boa noite, Renato.
Boa noite, Renato. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Moura. Boa noite, ouvintes da Rádio Aparecida, do Encontro DX. É um tema longo, hein?
Falar de rádio é
interessante,
né?
também. Muita gente conhece o rádio, mas poucos sabem.
Renato, por isso que nós ficamos muito contentes com sua presença, por causa disso aqui. A gente sabe que você é uma pessoa que tem um bom conhecimento, né? Isso nos ajuda muito a prestar esse serviço ao nosso ouvinte.
Eu agradeço e a gente tem um conhecimento razoável, né? Mas o que a gente tem, a gente gosta de dividir com os outros.
Perfeito,
Justamente para que eles possam, assim, identificar, conhecer melhor o seu rádio e tirar proveito. Você perguntou sobre seletividade.
Isso é um assunto interessante, né? Para explicar para o nosso ouvinte o que vem a ser seletividade.
Isso.
Quando vai comprar um rádio. É difícil um ouvinte saber que o rádio tem uma boa seletividade?
Não, é fácil de identificar. Porém, você tem que saber primeiro o que é seletividade.
Perfeito.
E poucos rádios escutas, ou vamos dizer assim, ouvintes...
Tem conhecimento.
Às vezes se confundem. Não, às vezes sabe o que é, mas não sabe ligar a palavra ao efeito, né? Então a gente, de uma forma simples, eu explico isso aí até para as pessoas que me contatam pessoalmente, e eu explico o seguinte: a seletividade é a capacidade que o rádio tem de não misturar emissoras próximas. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo, né?
Pode falar, não tem problema.
Isso, acontece muito com duas emissoras de se misturarem. Essas emissoras são a Rádio Nacional da Amazônia, sim, em 11.780,
uhum,
e também com a 11.785, que é a Rádio Guaíba.
Uhum.
Né? Inclusive, nós temos amigos, né, que já nos relataram, que informaram nas listas, que eles têm dificuldade. Ora, a Rádio Nacional da Amazônia, aconteceu um probleminha, e ela começou a sair fora 1 kHz acima. Então, ela estava em 11.781 kHz. Esse espaço de 5 kHz que tem que existir entre uma emissora e outra acabou diminuindo para 4 kHz e ela ficou muito próxima. Então o que acontecia? Como ela tinha um sinal muito forte, o rádio ele começou a misturar para alguns ouvintes, né? E o pessoal não conseguia ouvir a Rádio Guaíba justamente por isso, porque a Rádio Nacional da Amazônia interferia, mas ela estava em outra frequência, ela estava 4 kHz abaixo, porque ela estava com um probleminha técnico. Alguns colegas não tiveram esse problema, por possuir um equipamento que tem uma capacidade seletiva muito boa. O que, que eles conseguiram fazer? Eles conseguem diminuir, estreitar essa faixa e conseguir ouvir normalmente a Rádio Guaíba e também conseguia ouvir a Rádio Nacional da Amazônia. Bom, seletividade, ela é basicamente isso, a capacidade que um equipamento tem de poder separar, estreitar bem a diferença entre uma emissora e outra, que estão uma lado a lado com a outra. Quando nós pegamos alguns equipamentos muito baratos aí no mercado, principalmente esses equipamentos de banquinha ou de ambulante, que nós chamamos os famosos chinesinhos ou os paraguaios, né? Esses equipamentos, eles têm baixa capacidade seletiva, ou seja, eles são de seletividade muito fraca.
E sensibilidade?
A sensibilidade é boa. Uhum. Então você tem uma sensibilidade muito boa, porque eles são feitos para você ouvir com aquela anteninha pequenininha emissoras distantes. Porém, quando você liga um pedacinho de fio um pouquinho maior naquela antena, pronto, já começa a misturar tudo. Por quê? Porque ele não tem seletividade.
Interessante isso, né?
Então a seletividade ela é um fator importantíssimo em determinadas horas do dia, principalmente, ou da noite, que há uma concentração maior de transmissão. É como se fosse uma fila, né? Você vai passando de 5 em 5 kHz, você tem uma emissora. E quando você pega, não tem um equipamento com boa seletividade, aquilo tudo parece que está tudo na mesma frequência.
Interessante, não, amor, essa questão da seletividade, né?
Importante.
É muito importante. É uma explicação sua, eu gostei dessa explicação. Foi simples, mas muito bem feita, ela não foi simplória. Dá para a gente poder ter ideia facilmente disso aí, né? Não é necessário ser tão técnico não, né?
Não. E aí é assim, se você tem dúvida quanto à seletividade do seu rádio, faça esse teste. Primeiro, rádios analógicos, existe uma diferença, né? Os rádios analógicos, existem rádios analógicos, aqueles de ponteiros, né? Que eles têm boa seletividade. Mas
o Transglobe, por exemplo, o que você diria desse rádio? O
Transglobe ele tem uma seletividade, depende do modelo.
São,
né?
Vários modelos.
Eu tenho o último modelo que foi lançado.
O 9 faixa.
Isso.
9 faixa ele tem uma, vamos dizer assim, para a época ele tinha uma boa seletividade. Lógico que hoje não dá para você comparar, a não ser que seja um equipamento alterado, modificado, nós sabemos que tem amigos que fazem isso, né? E deixam eles à altura de um rádio moderno. São rádios que têm uma qualidade razoável. Dá para se ouvir com boa qualidade, a seletividade é muito boa, né? Agora, não se pode comparar um rádio de 20, 30 anos com um rádio atual de marca e de qualidade, né? Seria injusto da nossa parte fazer isso. Naquela época, o Transglobe era o que tinha de melhor. Não só no Brasil,
até no
mundo. Eu posso dizer para você, nós temos um amigo que é o Michel, lá de Osasco.
Michel Vieira.
Opa, grande Michel.
Isso, mandar um abraço para ele.
É o Michel
Vieira,
isso mesmo.
Né? E o Michel, ele é um profundo conhecedor, tanto de rádios antigos, ele restaura, assim, para ele, não faz publicamente. Então, isso ele adquiriu um conhecimento muito bom. E numa visita à casa dele, né, nós conversamos e nós perguntamos a ele, Michel, ele gosta muito do Transglobe. Entre um Transglobe e um Zenit, e ele não hesitou. Ele falou que o Transglobe era superior, né?
Ele falou, interessante, justamente.
Me parece que só um modelo da Zenit que era imbatível, mas o resto a Zenit perdia para o Transglobe. Então veja, o Transglobe é um rádio bom mesmo, você veja, né? 25, 30 anos atrás.
Era quase 30 anos, né, Moura?
Ainda hoje existe uma legião de pessoas que gostam muito desse rádio, eu sou um também, viu, Moura?
Eu também. Eu acho que o Transglobe e o Zenit.
Eu acho que o Transglobe virou uma espécie de troféu, né?
É verdade.
Para os rádios
por esse lado hoje.
Inclusive,
né?
Renato, é interessante saber isso aí, né? Eu digo, aqui na Rádio Aparecida tinha, se me fala a memória, tinha, né, Moura? Na Rádio Bandeirantes, estive na Rádio Bandeirantes visitando também, o aparelho que eles utilizavam para, como se diz,
retorno
era Transglobe.
Isso, justamente. Ainda se encontra, infelizmente, é lógico, né? Rádio é uma coisa que as pessoas compravam para utilizar, não para ficar guardada, né? Então muitos se perderam, mas ainda se encontra rádios bons, né? Transglobes ainda conservados, e quando se não, se encontra pessoas como o Michel. Né? Se você tiver um amigo como ele, assim, que você possa confiar o seu equipamento, leve. Ele restaura, porque realmente. Ele restaura assim, para ele, né? Ele trabalha, então não tem muito tempo. Mas a gente sabe que existem outras pessoas no Brasil aí que restauram esses equipamentos. Então vale a pena, porque é um equipamento que ele tem uma base muito boa, ele permite que você deixe ele à altura de um equipamento hoje moderno. Lógico que você tem que conviver com aquela escalinha analógica.
Analógica,
né? Ou seja, o rádio de ponteiro.
Ponteiro.
Mas eu ainda gosto muito do rádio de ponteiro, porque ele tem as suas vantagens em função do digital.
Tem o seu glamour.
Tem o seu glamour.
É, o glamour, né? Se você me permite, eu acho que no meu caso, assim, tem vezes que eu canso do digital, daí eu boto uma antena externa no Transglobe, daí eu fico lá dando um passeio, assim, sabe, né? Com o digital, você sabe, eu quero ouvir 11.780. Eu digito lá, entra 11.780, né? Isso. Mas o rádio ponteiro, sabe, eu gosto de ficar girando, assim, vou botar no 31 metros, vou dar uma passeio aqui, né? É um passeio mesmo, né? Vou virando aqui
e
tal, né?
É, e outra,
encontro uma coisa aqui,
outra então, coisa, né? O rádio de ponteiro exigia um pouco mais de conhecimento do rádio escuta e um pouco mais de paciência na identificação das emissoras do que hoje. Porque hoje você põe lá precisamente na frequência que você quer, você pega aí uma base de dados onde tem a relação de todas as emissoras de ondas curtas, com horário, isso, né? E ali você sabe, né? Você não precisa nem ouvir a programação, se você já, por eliminação, você fala, não, essa emissora é a X, né?
É verdade.
Antigamente, não. Antigamente, você não sabia exatamente aonde você estava. Por mais preciso que fosse o rádio, né? Você tinha uma dúvida ali de 10 a 15 kHz, né? Por causa da precisão, até do olho humano, né? A gente não conseguia visualizar. Hoje eu posso estar visualizando ali numa escala milimétrica, mas um mínimo que amanhã eu vou olhar com desvio de 1 grau, pronto, já variava 10 kHz.
Eu tenho um amigo, meu amor, Renato, que fazia o seguinte, ele desenhava, isso nos anos 80, DX, ele desenhou numa papel quadriculado o dial. Daí ele fez um do Transglobe, ele fez um para 25, 31, 41 metros, e daí ele ia sinalando carta vermelha onde seria a emissora, mais ou menos, para facilitar quando ele queria ouvir essas emissoras fortes, né? Essas grandes broadcasts, Voz América, BBC e tal, né? Ele fez isso.
Eu não vou dar risada dele, não, porque eu fiz algumas coisas parecidas também.
Eu acho que todos nós já fizemos digital, alguma coisa. Né?
Fica mais fácil, digital, né? Já põe lá o ponteirinho ali em cima, ali, meio de vento e tal.
Calcula mais ou menos, né?
Mas, Renato, me contaram que você costuma testar receptores, é verdade?
Você gosta disso também?
Fazer? Gosto, também gosto, porque é um passatempo,
uma
né?
Você poder. Mesmo, né?
Isso, lógico. Olha, eu posso resumir para vocês, assim, que existem equipamentos que eu coloco como sendo equipamentos da mesma categoria. Isso não quer dizer que eles têm a mesma sensibilidade e seletividade. Porque é difícil, você teria que ter todos os equipamentos num só para você ter o melhor equipamento. E a graça está, o charme está justamente nisso. Por isso que às vezes alguns radioescutas e DXistas possuem mais de um equipamento, porque um normalmente costuma ser bom ou melhor do que o outro em ondas médias, o outro em ondas curtas, um é um pouco mais seletivo, o outro é um pouco mais sensível, e assim a gente vai levando. Então o que acontece? Fazer essas comparações dá parâmetros bons para que eu possa recomendar, às vezes, um equipamento para um amigo que está querendo comprar. Eu não vou dizer para ele, compra esse, eu compro aquele, porque o rádio é uma coisa de gosto pessoal, eu acho que cada um tem que escolher o seu rádio.
Você já respondeu uma pergunta que eu ia te fazer. Você recomenda algum receptor?
Depois eu explico melhor o porquê disso, né?
Okay.
E aí o que acontece? O rádio, ele com certeza... tem diferenças sutis entre um e outro, mesmo equipamentos do mesmo preço, da mesma categoria, né? Quando a gente vai comparar. Então é curioso, você gasta ali um pouquinho de tempo, você faz anotações, até porque são diferenças, às vezes, são pequenininhas, né? E é difícil de fazer esses testes. Porque, por exemplo, ondas curtas varia muito. Você tem que fazer o teste ali, naquele momento, na mesma hora, simultaneamente. Você não pode deixar para amanhã para fazer, porque amanhã já variou a questão da propagação, ou questão de horas, né?
É isso aí. Cassiano,
eu queria que você falasse um pouco sobre... tem uns rádios chineses que já estão aí, acho que o pessoal fala de boa qualidade. O que você pode dizer desses rádios chineses que já de boa qualidade que estão vindo por aí agora no Brasil? Não esses de banquinha assim por aí, né?
Ah, sim. Não.
Se você puder citar o nome de alguns.
Claro, com certeza. Olha, então já vou até citar. Degen.
Isso.
Fala um bola pouco da vez, como dizem, né? Muitos, é o nome que está em
muitos amigos gostam com esse rádio. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse rádio, como é que
eles Degen são. Ou Degen?
Degen, E se quebra, como é que fica a situação? Um panorama para os nossos ouvintes, por favor.
Foi excelente o acontecimento desse fabricante da Degen, ou Degen, como muitos chamam, né? Começar a fazer rádios de qualidade... E rádios que foram feitos na China, são empresas chinesas. Por quê? O Brasil, como nós comentamos já num outro programa, a renda das pessoas aqui é muito baixa. né? A minha mesmo, quase todos nós.
Só comprar um rádio pra gente é difícil, né?
Era muito caro, muito caro. Quantas pessoas não passavam, às vezes, numa vitrine?
Eu comprei Transglobo e depois que saiu da linha, você pôde comprar só.
Então, aí você veja, a China, ela tem essa vantagem de fazer coisas baratas devido a sua característica, né? Que todo mundo já conhece, né? E socioeconômica. E agora o que acontece? Nós conseguimos trazer esses rádios, né, e vender para o pessoal. Então, o que acontece? A Degen, ela faz um produto de excelente qualidade, muito boa qualidade, inclusive melhor que alguns japoneses, em alguns aspectos. É curioso, né? Aquilo que eu disse, Moura e Cassiano, nenhum rádio ele é absoluto. Nenhum rádio é bom em tudo, né?
Mas
nem
queria pessoa perfeita.
O Degen, né? Principalmente o modelo DE1103. E agora eles fizeram um, que é o DE1121, que tem até MP3, Cassiano.
Ah, tem MP3?
Gravador.
Nossa.
Então você veja, os chineses eles saíram até na frente. Enquanto ninguém fez isso,
né?
Eles já lançaram um rádio com gravador embutido. Nossa. Digital, MP3, que você pode gravar. E depois, por exemplo, agora mesmo, né? Eu estou aqui e o rádio está lá gravando o Encontro DX. Eu deixo ele automático.
Programado.
Depois eu escuto no próprio rádio. Então a impressão que dá é que você está escutando não um playback, mas sim ao vivo. Então você vê.
Impressionante,
hein? Os rádios da Degen, eles são. Vieram cobrir um espaço, uma lacuna, justamente nesse segmento, onde as pessoas só compravam porcaria e agora tem a possibilidade de comprar um rádio de qualidade.
Ou então um rádio fosse, se for importar um rádio desses que a gente conhece por aí, sei lá, Sony e outros, aí fica caro, né?
Muito
caro. Você falou, porque você falou uma coisa que é verdade, eu digo. Praticamente um rádio desse custa quase um salário de uma pessoa.
Às vezes muito mais do que um salário.
É verdade.
E a relação custo-benefício do Degen?
A relação custo-benefício é a melhor. Às vezes as pessoas procuram comprar outro equipamento e pedem uma sugestão. E sem dúvida nenhuma eu indico o Degen porque é um rádio que não que eu goste, que o público gostou. Porque todos que
caiu no gosto popular.
Todos que a gente sabe que amigos que tem, gostaram. Uhum. Né? Às vezes até compraram com desconfiança porque era da China. Mas depois muitos até venderam. Tem pessoas que não veem a necessidade de ter 2, 3 rádios. Venderam, os outros ficaram só com ele. Porque ele cobriu todas as necessidades.
E quantos modelos eles já têm fabricados? Porque tem quase que vários modelos.
Eles têm vários modelos. Mas os modelos que emplacam, que são para rádio escuta, nós podemos destacar dois. Que é o DE1103. Uhum. E esse recente que é o DE1121. Que ele tem o gravador de MP3
embutido. Agora, eu vi também uma vez num evento em rádio escuta que levaram, acho que foi em Dayatuba, um pequenininho, mas parece que era um das coisas também.
Eu tenho um de bolso, que ele é ele é menor do que um massinho de cigarro.
Nossa!
E ele pega muito bem, por incrível que pareça. Apesar de ser um rádio simples, mas ele é digital.
Eles estão com a bola toda, né?
Eles estão querendo fazer o que os japoneses fizeram há 30 anos atrás, né? Conquistar o mundo, né?
É verdade. E esse rádio incorpora aquilo que nós conversamos no início do programa aqui. A questão da seletividade, todas essas coisas são fantásticas neles.
Fantástico. Tanto é que às vezes as pessoas me perguntam, eu sou só um mero ouvinte, eu vi lá que você colocou no site que o rádio D1103, ele é um rádio para rádio escuta. Bom, se você quer comprar um bom rádio, mesmo que você não seja um rádio escuta, mas se esse rádio é recomendado para rádio escuta ou para DXista, então você pode comprar que esse é um rádio para pessoas exigentes, porque o rádio escuta, ele acaba se tornando exigente por necessidade.
E todos esses rádios têm aqueles acessórios que a gente sempre gosta, né? Por exemplo, né? Não estou dizendo esse tem MP3, mas tem saída para gravador, tem entrada para antena externa, tem tudo isso.
Bom, olha a vantagem do DE, por exemplo, 1103, que é um rádio mais barato que nós temos hoje no mercado para rádio escuta. E olha o que ele vem. Ele já vem com bateria recarregável. Quer dizer, praticamente você não vai gastar nada de pilha.
Já facilita já.
Vem com o carregador.
Ah, vem o carregador junto?
Já vem com o carregador. O próprio rádio carrega, carga lenta, para não estragar a bateria, nem aquecer, nem ter risco de danos de vazamento.
Estão dando de 10 japoneses.
Né? Bom, pra você ter uma ideia, né? Enquanto os radinhos só tinham 100 memórias, esse rádio tem 260. Acho que são 268.
Nossa,
memórias.
Que coisa, né? De louco.
Ele vem com antena externa, ele vem com capa, né? E a gente como é um rádio popular, acabou até fazendo um manual em português para esse rádio, para ajudar as pessoas a tirarem melhor proveito desse equipamento. Ele tem dupla seletividade, ou seja, você pode escolher entre uma seletividade baixa ou alta.
Ah, pode escolher.
Você pode escolher, porque de repente você vai estreitar a seletividade dele, você perde um pouquinho da qualidade de áudio. Mas naquele momento não precisa, porque você não tem nada próximo atrapalhando, então você pode deixar ele numa qualidade wide, que nós chamamos, que é larga, né? Ele tem, além disso tudo, ele tem SSB, ou seja, para quem gosta de ouvir rádio amador, comunicação de fazenda, ele escuta isso também, viu, Cassiano? Viu, Moura? Então você veja, é um rádio super completo, né? Tem entrada de antena externa, saída para gravador.
Fantástico.
Fantástico. Você ouve a Rádio Aparecida, que está apresentando o programa Encontro DX, e nesta noite de sábado nós estamos entrevistando o nosso amigo Renato Liana, né, Moura?
É, nós vamos fazer uma pausa agora, vamos falar da FENARCON 2007, que é a Feira Nacional de Radioamadorismos e Comunicações. Ela vai acontecer na cidade de Indaiatuba, entre os dias 20 e 22 de julho próximo, no Ginásio Municipal de Esportes. Nessa feira você vai encontrar vários estandes de diferentes empresas, onde estarão a mostra e também a venda, todo tipo de equipamento para radioamadores. E os apresentadores do Encontro DX, Cassiano Macedo e José Moura, estarão presentes na FENARCON 2007, no stand do Rádio Escuta,
no DX Clube do Brasil,
que será montado pelo DX Clube do Brasil. Portanto, a gente espera encontrar por lá os nossos ouvintes para dar um abraço e bater um papo gostoso, né, Cassiano?
Verdade, é.
E para mais informações sobre este evento, entra no site www.fenarcon.com.br.
É isso aí. Renato, nós estamos quase também chegando ao final do programa aí. Eu gostaria de saber se você teria condições de, mais uma vez, a gente explorar, já que você tem dado bastante informações úteis para nossos ouvintes, fazer mais um convite para você aqui. Não sei se sua família vai permitir você dar mais uma vez, mais um sábado aqui, se você puder conversar mais um pouquinho sobre receptores, que tem muita coisa a falar com você, sobre o site e tudo. Se você tiver oportunidade, nós esperamos
contar com você sábado aqui. Sem problema nenhum, vamos estar sim. Agora, quem inclusive ouviu o programa aí e quiser ter mais informações, só para adiantar, né, pode acessar o site também.
Pode
porque todas as informações sobre rádios, a gente tem lá no nosso site, que é o Amantes do Rádio. O site é www.amantesdoradio.com.br, né? E lá você vai encontrar todas essas informações que nós estamos falando aqui hoje no programa.
E o Encontro DX deixa vocês agora, Moura, com aquele moço que tem um livro aí que nós viemos lendo aqui um pouquinho no caminho, né, Moura? Roberto Carlos, o livro, como é que é? Roberto Carlos em Detalhes, né, Moura? Roberto, o capítulo 1 fala um pouco sobre rádio, você viu? Interessante,
né? Sim,
que é uma informação interessante.
O rádio, né? O Roberto Carlos foi o cantor que mais tocou.
Tem música executada no rádio no Brasil.
Rádio no Brasil. Eu pensava que era Chico Alves, né? Francisco Alves.
É, né? Verdade, é.
E o livro é um dos meus cantores preferidos.
Verdade. Então vamos com Roberto Carlos.
Estou aqui outra vez em busca desse abrigo, do conforto desse olhar amigo, luz do meu caminho, a direção. Estou aqui por tantas angústias e conflitos, como tantos outros tão aflitos, sabem que você é a solução. Estou aqui à procura do caminho certo, como quem precisa no deserto. Por milagre a fonte, a salvação. Estou aqui, venho iluminar meus pensamentos e aliviar meus sofrimentos.
você eu sei é a solução. Por isto, meu amigo, cada vez mais forte é a minha fé e a minha crença. Em toda parte encontro o seu olhar, sua presença, e elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é a verdade, é tudo, é o caminho, a vida. Só você eu sei é a solução.
Bem, amigos, chegamos ao final de mais uma edição do Encontro DX, agradecendo a sua audiência. Estaremos aqui no próximo sábado, se Deus quiser, com mais notícias e informações do mundo do rádio e das comunicações, mano.
Obrigado, Renato, pela sua participação. Encontro marcado domingo, sábado que vem, né?
Obrigado você, Moura. Obrigado, Cassiano. E obrigado também à Rádio Aparecida, principalmente aqui ao programa Encontro DX, por essa possibilidade e oportunidade. Um abraço aos ouvintes.
Um abraço em todos os ouvintes e a gente se encontra sábado que vem, se Deus quiser.
A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX. Até o próximo sábado, nesse mesmo horário.